De Olho na Cidade.
10 anos após a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais de 80% das cidades brasileiras dependem de recursos federais e estaduais para sobreviverem. Um estudo inédito da FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, com base nas informações públicas do exercício fiscal de 2010, mostra que apenas 95 cidades alcançaram a excelência na gestão fiscal. 4.372 prefeituras do país não se sustentam. Elas correspondem a 83% das cidades pesquisadas, que dependem quase exclusivamente de repasses federais. São, na maioria, cidades pequenas, onde vivem 35% dos brasileiros. O índice utilizado no levantamento da FIRJAN abrange 5 quesitos: geração de receitas próprias e dependência em relação aos estados e à União, gastos com pessoal e investimentos municipais, liquidez e o comprometimento dos orçamentos com o pagamento de dívidas e juros. Nos destaques regionais sobre índice de gestão fiscal elaborado pela FIRJAN, o Sul obteve quase metade dos 500 melhores resultados, seguido pelo Sudeste. A cidade de Santa Isabel, próxima de Goiânia, foi apontada como o município que melhor administrou os recursos públicos. Belo Horizonte aparece na 12ª posição entre as capitais do Brasil. 78 é o lugar ocupado pela capital mineira entre os municípios do estado. Boa tarde, Soraya Fidelis. Qual é a situação das cidades de Minas nesse ranking municipal sobre gestão financeira da FIRJAN?
Boa tarde, Fernanda. Crônica, né? Como a maioria das cidades brasileiras, como você mesma já anunciou. No cenário dos 5.266 municípios brasileiros pesquisados pela FIRJAN, apenas 4 cidades das 820 mineiras registram um nível de excelência na área de administração financeira. A gente sabe, né, Fernanda, que Minas tem 853 municípios, mas 33 não foram alvo da pesquisa. Ou porque não disponibilizaram os dados, no caso 27 deles, ou então eram dados inconsistentes. 6 cidades tinham inconsistência nos dados. O índice de gestão fiscal elaborado pela FIRJAN, ele varia, como você também já disse, entre 0 e 1. Quanto maior o índice, melhor a gestão fiscal. O conceito A, que compreende essa variação entre 0,8 a 1%, é o melhor índice, né? Chiador, lá na zona da Mata Mineira, Fernanda, é uma cidade de 3 mil habitantes e ela está entre os 7 municípios de todo o país que obtiveram esse conceito máximo nos 5 quesitos da FIRJAN. Mas é Jeceaba, na região central, uma cidade de 6 mil habitantes, a primeira colocada no ranking e a quarta no país. Mesmo com o conceito B no quesito liquidez, que é a relação entre os restos a pagar e o dinheiro em caixa para cobri-los, e com uma nota máxima em 3 dos 5 critérios, ela supera Chiador na média geral. O caixa da Prefeitura de Jeceaba engordou com a instalação da siderúrgica VSB na cidade no ano passado. O caixa da cidade também conta com um repasse de cerca de 5% do ICMS, que é um imposto estadual, e 10 milhões de reais do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um imposto que é um repasse federal, um repasse da União, Fernando. Eu conversei agora pela manhã com o prefeito de Jeceaba, o Júlio Reis, do PT, e ele aponta os motivos dessa boa posição da cidade, a qual ele administra no ranking da FIRJAN.
Isso é fruto fundamentalmente da arrecadação municipal. Essa arrecadação, ela se deveu à implantação de uma grande indústria siderúrgica no município. Pelo outro lado, trabalhamos com projetos estruturantes, sem nos locupletar, né, em relação à folha de pagamento, à contratação, mantendo bastante austera essa contratação, apenas dentro dos limites do que precisávamos, talvez até um pouco inferior, e um bom planejamento, naturalmente, dessas obras estruturantes.
Mas essa boa posição de Jeceaba é atípica em todo o país. Mais de 80% das cidades brasileiras não se sustentam, geram menos de 20% da receita e têm uma situação fiscal crítica, como aponta o especialista em desenvolvimento econômico do FIRJAN, o Gabriel Pinto.
crítico desempenho no indicador de receita própria, né? Ele reflete a crônica dependência das grandes maiorias das prefeituras em relação às transferências estaduais. Uso índice disseminado de resto a pagar, sem a devida cobertura orçamentária, e o inchaço das prefeituras através de indicador de gasto com pessoal. Nós encontramos também que custo da dívida não é um problema para os municípios, principalmente porque o endividamento é concentrado na mão das grandes metrópoles.
Fernanda, no tocante à despesa com a folha de pagamento, que é o que incha o caixa lá, as despesas da prefeitura, ele é o grande vilão das contas públicas em todo o país. 22 prefeituras ultrapassaram o limite de 60% com gastos em pessoal estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou 10 anos, como você também já disse. Desse total, Fernanda, dessas 22, 6 prefeituras de Minas aparecem entre os piores resultados do Estado. E é bom ressaltar que essa situação se repete em todo o país, mais uma vez, onde os gastos com o pessoal ocupam, em média, por volta de 50% dos orçamentos. Para concluir a nossa conversa, Fernando, sobre esse levantamento inédito do Firjan, nós temos ainda para relatar uma última informação, que é sobre os restos a pagar. Então, além da folha inchada, uma em cada 5 prefeituras mineiras terminou o ano de 2010 com mais dívidas do que dinheiro em caixa, o que a gente chama caixa no vermelho. Elas tiveram as despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro, ou seja, até 31 de dezembro. Neste item, restos a pagar, 161 municípios analisados receberam nota zero. Fernanda.
Obrigada, Soraya Fidelis, pelas informações.
Meio Ambiente.
Executivos da Chevron estão impedidos de deixar o Brasil sem autorização judicial. Liminar concedida pelo juiz Vlamir Costa Magalhães, da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, impede a saída do país de 17 executivos e profissionais da Chevron Brasil e da Transocean Brasil, sem autorização da Justiça. A decisão foi tomada em função de investigação que apura eventual crime cometido pela empresa contra o meio ambiente por conta de um vazamento de óleo na bacia de Campos. As informações com a repórter da Rádio Agência Nacional, Alana Gandra.
17 executivos e funcionários da empresa não podem deixar o Brasil de acordo com liminar concedida pelo juiz Vlamir Costa Magalhães, da 4ª Vara Criminal Federal do Rio. A decisão atende a ação movida pelo Procurador da República em Campos, Eduardo Santos de Oliveira. A Chevron disse que tanto ela como seus empregados acatarão qualquer decisão legal. A companhia promete, porém, que irá defender-se bem como a seus funcionários. A Chevron confirmou a identificação pela Marinha, na última sexta-feira, de uma mancha de óleo no campo de Frade, na bacia de Campos. Segundo a empresa, a mancha tem volume de 0,5 litro, espessura muito fina e apresentava uma extensão de 1 quilômetro. O novo vazamento foi descoberto na mesma área em que a empresa registrou afloramento de óleo no último dia 4. No mesmo local, ocorreu um vazamento significativo de óleo no dia 7 de novembro do ano passado. Esta semana, a Chevron solicitou à Agência Nacional do Petróleo, a ANP, autorização para suspender temporariamente a produção no campo de Frade. Segundo o diretor de assuntos corporativos da Petrolífera, Rafael Jaém, a decisão foi tomada por precaução. Ainda na nota, a Chevron comunicou que irá efetuar um amplo estudo sobre a estrutura geológica de Frade em parceria com os seus sócios na exploração de petróleo na região. Do Rio de Janeiro, Alana Gandra.
Internacional.
Depois de 6 horas em poder de sequestradores, brasileiras são libertadas no Egito. As turistas Sara Lima Silvério e Zélia Magalhães de Melo foram sequestradas ontem à tarde por um grupo nômade no deserto do país, quando voltavam de uma visita ao Mosteiro de Santa Catarina, próximo ao Monte Sinai. A região é militarizada e alvo de disputas entre egípcios e israelenses. As negociações para a libertação das brasileiras foram conduzidas pelo Ministério do Interior do Egito e acompanhadas por diplomatas brasileiros, segundo informações do Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty informou que o ônibus transportava cerca de 45 brasileiros de uma igreja evangélica. A suspeita de autoridades egípcias é de que os sequestradores pretendiam negociar a libertação das vítimas, exigindo a libertação de prisioneiros pelo governo, o que ainda não foi confirmado. As turistas continuaram a viagem pela região. Agora, 12:41, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e na volta você confere. Professores da educação infantil mantêm paralisação por salários e carreiras iguais aos colegas dos ensinos fundamental e médio. É já já.
Jornal FMG.
Já tem programa para o almoço?
Bato aqui na cozinha, assim até...
Então descanse o seu fogão que nós vamos colocar água no feijão. É o Batuque na Cozinha, trazendo mais tempero para o seu rádio. Com os clássicos do samba, as raridades, as novidades, o samba feito nas Gerais e o cardápio do samba com ele, Carlinhos Visual.
Anote aí, de segunda a sábado, de 1 às 2 da tarde.
Produção e apresentação de Bobô da Cuíca. Batuque na Cozinha você só prova aqui na UFMG Educativa.
A estação do conhecimento.
Pode provar.
Eu provei e gostei.
Prova.
Epa.
Que não tem remédio.
Jornal UFMG.
12:42.